Bom dia, monge. Fiquei arrasada em ouvir que você não é vegetariano, pois para mim o respeito e compaixão com todos os seres é a essência do budismo. Como eu posso lidar com a frustração que sinto em relação a outras pessoas? Ainda sofro muito por isso. Então eu recebi essa mensagem, eu achei muito interessante, dá um podcast muito interessante para conversarmos sobre isso. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Então, olha que interessante, uma pessoa que ouve podcast, eu não vou falar seu nome, mas provavelmente você vai ouvir. Esse é um assunto tão interessante, porque assim, vamos lá, isso tem vários aspectos, várias camadas, né? Um primeiro aspecto é assim. Eu vi um mestre, ele nem era budista, é o Moji, né? Ele falou assim, eu vi um vídeo dele falando assim, não foi um outro mestre indiano, mas enfim, que ele disse assim: se você acha que o fato de você ou fazer uma atitude benéfica, ou não comer carne, ou fazer alguma coisa boa e pensar que você é melhor porque o outro não está fazendo isso, você ainda não entendeu nada. Esse é o seu ego apenas, né? Porque você está julgando a atitude de outra pessoa. Porque assim, por exemplo, uma coisa que ela escreveu, né, que foi bem interessante. Pois para mim, ela falando em relação a mim, né? Pois para mim o respeito e a compaixão com todos os seres é a essência do budismo. Sim, é a essência do budismo. Só que ninguém é perfeito, ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Todos nós temos defeitos e todos nós temos acertos. Então, é claro que eu vou me esforçar e eu me esforço até hoje ao máximo para respeitar todos os seres. Mas às vezes no trânsito eu fico com raiva de uma pessoa que me fechou. Às vezes eu estou num tipo de contexto e eu não consigo resistir. E, por exemplo, às vezes eu vou na minha sogra ou eu vou num lugar que não tem nada que não tenha carne. E aí eu como. Eu não compro carne em casa. Eu tento. Eu já consegui ficar, por exemplo, 3 meses sem comer nada de carne. Mas é uma coisa que é muito difícil ainda para mim, baseado no meu contexto. É uma coisa que eu preciso melhorar. E eu sei que eu preciso melhorar isso. Então, o máximo de vezes que eu posso não comer, eu não como. Mas às vezes eu não consigo. Então, esse mau hábito, ele deve ser melhorado. Mas eu nunca posso olhar para alguém e julgar uma pessoa porque ela não faz uma coisa que eu faço. Então, por exemplo, eu não, claro, não vou falar o nome, né? Mas para você que me mandou essa mensagem, por exemplo, vamos supor que eu consiga ter paciência em determinadas situações e você é uma praticante budista. Eu sou um praticante budista. E aí você vira e fala assim: "Nossa, com tal situação, quando alguém fala tal coisa para mim, eu não consigo ter paciência." Aí eu viro para você e falo: "Nossa, eu fiquei arrasada com você, porque você é budista e em tais situações você não tem paciência. Nossa, quando você diz isso, o que que você está dizendo? O que que está nas entrelinhas? É como se eu estivesse dizendo para você: olha, eu tenho paciência nessas situações. Você não tem. Como você não tem se você é um praticante budista?" E isso é uma coisa que quem é budista, por exemplo, o praticante budista, sofre muito, no seguinte sentido: quem é praticante budista e se posiciona publicamente como budista, as pessoas ao redor, principalmente família, pessoas que não conhecem o budismo, não sabem da proposta do budismo, tem um julgamento muito interessante. Por exemplo, você medita com regularidade e tudo mais. Aí um dia você está em alguma situação no seu lar. E aí um familiar seu fala assim: "Nossa, mas você fica com raiva, por que que você medita todo dia?" Só que a pessoa não entende o que ela está dizendo. Porque ser budista e meditar, ou ser monge, ser um mestre budista, por exemplo, né? Há vários mestres budistas, eu sou só um monge noviço, né? Eu não sou mestre. Então há vários praticantes budistas em vários caminhos diferentes. Alguns são só praticantes, outros fazem retiro, outros são monges, outros são mestres, assim por diante. E o fato de uma pessoa ser um praticante budista não significa que ela é um Buda completamente perfeito. Significa que ela está se esforçando para melhorar em vários aspectos. Porque nós temos vários aspectos na nossa vida. Então, pode ser que eu tenha virtudes em alguns aspectos, mas eu estou falando eu pessoalmente, eu falho, eu erro e eu tenho defeitos e eu exponho aqui as minhas coisas aqui, principalmente no podcast. E lembrando, se você quiser ver mais vídeos, né, tem um link aqui na descrição do canal do YouTube. Toda sexta ao meio-dia tem vídeo novo. Eu vou trazer muitas coisas interessantes que podem te ajudar ainda mais e de uma forma visual para você parar e assistir. Então, nós temos que ter essa consciência. Uma pessoa que se diz praticante budista, ela não é um Buda. Ela é alguém que está treinando para melhorar gradativamente os seus aspectos não saudáveis. Não significa que a pessoa é perfeita. Eu falo aqui, nossa, eu queria não comer carne 100% vegetariano. Só que às vezes eu não consigo. Eu acerto em umas coisas, mas eu erro em outras. Porque além de ser um praticante budista, um monge zen, eu sou um ser humano. Nós, seres humanos, a nossa mente é permeada por aspectos positivos e negativos. Nossa mente é permeada por emoções boas, como alegria, como compaixão, como generosidade, mas a nossa mente humana também está sujeita aos aspectos de egoísmo, aos aspectos de apego, aos aspectos de inveja, ciúmes, preguiça, raiva. Por quê? Porque isso faz parte da natureza humana. Não há ninguém 100% bom e ninguém 100% ruim. Então, quando você vira para uma pessoa e fica frustrada porque ela não faz aquilo que você criou a expectativa que ela fizesse, daí é uma questão sua, de como você criou uma expectativa. Então, é a mesma coisa se você conhece um mestre budista, por exemplo. E aí, de repente, ele faz uma coisa, ele fica irritado com o aluno. Aí você vai virar, nossa, eu fiquei desapontado, arrasado com você porque você tem raiva. Ué, mas a pessoa é um ser humano, ela é um mestre, mas ela é uma pessoa humana. Então, esse podcast vem até para desmistificar um pouco essa ideia. Praticantes budistas, independente se é um praticante, se é... Quando eu digo praticante budista, é alguém que faz parte de uma comunidade budista, ela tem um mestre, ela faz retiros, ela tem uma certa dedicação ali. Um monge é uma pessoa que se aprofunda ainda mais, a comunidade budista e o trabalho pela comunidade é o centro da sua vida, como é o meu caso. Eu trabalho para a comunidade budista, eu ajudo minha comunidade budista. E esse é o centro da minha vida, esse é o meu trabalho principal, é o que eu faço 8, 10 horas por dia. Então, não julgue as outras pessoas, porque em um determinado aspecto ela ainda não se desenvolveu. Como no meu caso, eu ainda não sou vegetariano, mas eu quero parar 100%. Então, eu já, nos últimos anos, já reduzi extremamente o consumo de carne. Por exemplo, em casa eu não compro carne. E quando saio para alguns lugares, eventualmente eu... como? Então, nós não podemos fazer assim, nossa, você tem raiva e você é monge? Nossa, você tem ciúmes e você é monge? Qual é a diferença, então? Aí você pode perguntar, então, para que ser praticante? É porque quando você se aprofunda mais na prática e tem a prática como o centro da sua vida, você se torna uma pessoa que sai mais rápido desses aspectos. Então, por exemplo, eu sou monge. Então, quando eu sinto raiva, para mim é muito mais fácil acalmar essa raiva ou deixar ela passar e não segui-la, ou seja, não ficar uma pessoa raivosa, não xingar, não responder o outro com raiva. Eu sinto, consigo me controlar e aquilo passa. Ciúmes também. Ah, monge, você sente ciúmes? Claro, tudo que você que está me ouvindo sente, eu sinto. Só que eu consigo sair mais rápido. Eu fico menos magoado, eu carrego menos emoções negativas, eu consigo soltar mais rapidamente. Se acontece uma coisa complexa na minha vida, eu consigo passar por aquilo muito mais rapidamente. Ao invés de eu ficar, talvez, com uma depressão ou ficar... magoado e arrastando uma coisa por muito tempo, eu consigo soltar mais rapidamente, que é o treino de meditação, né? Você aprende a observar as emoções, os pensamentos e deixa eles irem. Assim como eles surgiram, eles vão embora. Então, tem muita coisa do nosso ego, né? Nossa, você não come carne. Porque você... Aí, imagina, a pessoa cria expectativa para o outro e fala assim, nossa, você não respeita e não tem compaixão pelos animais, como assim você é budista? E você está dizendo, ah, eu sou boa nisso, eu não como carne, agora você come, como assim? Estou arrasado com você. É o seu ego, né? Porque aí você fala, eu sou bom nisso, você não é. Mas e todos os outros aspectos negativos que você não sabe lidar? Por que você não comenta? Oh, eu não dou conta disso, eu erro nisso, eu trato as pessoas mal quando acontece isso, eu não sei lidar com ansiedade, eu não sei lidar com determinados aspectos. Eu trato mal tais pessoas, eu já tratei mal tais e tais pessoas em tais contextos. Por que você não fala isso? Porque você tem isso, todos nós temos. Ah, eu fui grosso com tal pessoa a tal momento. Eu falei, eu xinguei, eu falei palavras que eu não deveria. Eu magoei pessoas. Por que você não fala de todos os outros aspectos que você tem? Então, eu estou ouvindo aqui. Ah, esse é um aspecto que eu quero melhorar. Várias coisas eu preciso melhorar e eu erro. Mesmo sendo monge budista. Então, todos nós erramos. Todos nós temos aspectos negativos. Então, não pense que por você ter uma virtude, você é melhor que alguém. Se você pensa isso, na verdade, o seu ego ele está muito grande. Nós temos que ter humildade. Então, eu venho aqui humildemente e falo, ó, eu tenho erros, eu tenho defeitos, eu falei e fiz coisas que eu não deveria. Eu vou até fazer um podcast, eu fiz um podcast aqui falando sobre um rapaz que entrou na garagem junto comigo e tudo mais. E aí eu pensei assim, nossa, da próxima vez eu poderia fazer tais e tais coisas. E aí o que aconteceu? Eu fiz um podcast recentemente, né? Que eu fui lá conversar com uma pessoa, a pessoa veio falar comigo e tal. E eu lidei de uma forma que não foi a mais inteligente ou a mais equilibrada possível. Eu poderia ter lidado melhor. E aí eu aprendi com aquilo. Depois outros carros, quando eu entrei no condomínio, porque não pode entrar dois carros com um acionamento de portão, até porque eu estou entrando com um carro. Eu não sei se o cara atrás mora, são 152 apartamentos no condomínio. Como é que eu vou saber se a pessoa mora ali ou não? Eu fico em casa a maior parte do tempo. Então, o que eu faço agora? Eu aprendi e não tem mais confusão. Eu paro o carro na frente do portão. Aí, se tem outra pessoa atrás de mim, antes de acionar o portão, eu abro e falo com a pessoa. Boa noite, tudo bem? Olha, eu vou entrar. Assim que eu passar e o portão fechar, aí depois o senhor aciona o controle, tudo bem? Aí a pessoa, ok, pronto, eu entro no carro, abro. Da outra vez o que eu fiz? Eu passei e parei, e o cara se assustou, quase bateu no portão e bateu no meu carro. Mas eu fui devagarzinho, eu dei a mão para ele parar, mesmo assim, e depois ele foi tirar satisfação comigo, falar que eu estava errado, que eu estava na contramão, que eu isso, um monte de história, né? E aí eu li na placa o que estava escrito, em vez de discutir com ele, é proibido a passagem de dois carros por um acionamento de controle. Então, por que eu estou te contando isso? Porque eu também erro. Eu poderia, na primeira vez, ter falado de uma forma mais tranquila com a pessoa, mas ela já veio me acusando, eu não consegui lidar com aquela situação tão bem, e falei de uma forma meio grosseira com ele. Eu falei, olha, tá escrito no portão e tudo mais, e aí eu aprendi das próximas vezes, aí aconteceram mais duas situações, eu aprendi. O que aconteceu? Eu errei, mas eu aprendi com o meu erro, e depois consertei ele, e estou melhorando. Então, ninguém é perfeito. Se você ficar olhando o pessoal da internet, ou se você for numa comunidade budista, ou se você vê mestres budistas, todos têm defeitos, todos têm erros. Não crie essa ilusão de que praticantes budistas são seres perfeitos. Não, são seres humanos que estão se esforçando para melhorar. Eu tenho algumas virtudes, mas eu também tenho vários erros e várias coisas que eu preciso melhorar. E nós temos que ter essa consciência, senão a gente cria essa expectativa, né? E fica aí achando que o Zô fica frustrado com todo mundo. Então você perguntou, como eu posso lidar com a frustração que sinto em relação a outras pessoas? Primeira coisa, reconheça que você tem defeitos, um monte. Não é um, dois, é um monte, todos nós temos. Reconheça que você também erra. Reconheça que tem vários aspectos da sua vida, da sua fala, forma de pensar, forma de agir com outras pessoas e com você mesmo, que você gostaria de melhorar. Então, quando você reconhece isso, você se torna humilde. O seu ego, ele reduz, porque você pensa, eu também tenho um monte de defeitos, então eu não vou ficar arrasado com o outro, porque isso é uma dificuldade, o ponto que o outro está. Talvez ele esteja querendo melhorar, não sei, não conheço ele. Então, aceite que você tem um monte de defeitos. Quando você começar a contar na sua mão o tanto de defeitos e erros e coisas negativas que você tem, você vai olhar para o outro e você não vai gerar expectativa, porque num nível mais profundo você é igual a todos. Todos nós somos iguais, todos nós queremos ser felizes, ninguém quer sofrer. E todo mundo tem coisas boas e coisas ruins dentro de nós. Aí quando você reconhece isso, você nem gera expectativa pelo outro. Você nem gera expectativa que o outro está errando. Por quê? Porque você erra também. Então, na internet, quando todo mundo tem um vídeo, alguma coisa, todo mundo sai julgando, é porque a pessoa não olha para si e pensa, ah, eu também tenho um monte de coisa que eu preciso melhorar. Então, eu sou igual a essa pessoa. Então, eu entendo e respeito ela pela dificuldade, pelo erro dela, pela ação negativa que ela teve. Por quê? Porque eu também tenho. Eu também sou uma pessoa que tem erros. E eu vou procurar, ao invés de ficar olhando para o outro, olhar para mim e tentar melhorar. Como que eu posso melhorar? E aí você tenta melhorar. Então, essa é uma forma de você lidar com isso. Você que está me ouvindo, se você quer dar um próximo passo, quer começar a meditar todos os dias e com regularidade, quer participar de uma comunidade, nós temos uma comunidade online que vai te ajudar nisso, nessa continuidade da prática. Não é só saber meditar, não é só saber o que tem que estudar. Você precisa fazer isso com regularidade para o resto da vida, para isso funcionar e você trazer esses ensinamentos para a sua vida. Então tem um primeiro link aqui da descrição desse podcast para você clicar e saber mais sobre a nossa comunidade online, a Tutoria sobre Budismo. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma, que você leve isso para o seu cotidiano, para a sua vida. Essa é a minha proposta com esse trabalho da Sua Budismo, do podcast. Tem um link aqui para o canal do YouTube, já se inscreve para acompanhar todos os novos vídeos. Eu estou tentando fazer uma produção muito dedicada, levando uma semana para fazer um vídeo, para postar para você com bom conteúdo que seja útil, que vai te ajudar para você levar para o seu cotidiano esses ensinamentos. Um grande abraço, até o próximo podcast. Iluminação diária.